públicas. Eu não vou amassar os presentes com muitos exemplos. Darei só dois que creio emblemáticos para podermos perceber o exercício de ironia em que, do meu ponto de vista, se transformou esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque não é sem ironia que leio o que o então Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, disse a 27 de novembro de 2020, e cito: se a TAP fosse privada, eu podia sugerir um melhor serviço no aeroporto de Faro ou no aeroporto do Porto. Podia sugerir. Como a TAP é pública e funciona com dinheiros públicos, eu tenho de exigir. Ou quando leio o mesmo doutor Rui Rio, dizia a 23 de dezembro de 2020, e cito: se é o Estado que lá está, tem de cumprir o serviço público, e o serviço público é para fazer de Valença a Vila Real de Santo António, passando pelas regiões autónomas. Não é para centrar tudo num único e exclusivo aeroporto, como é o caso de Lisboa. Se é para concentrar tudo em Lisboa, ou tudo em Faro, ou tudo no Porto, é uma iniciativa privada. Se são os portugueses que pagam a TAP, então, pelo menos, a TAP tem de fazer serviço público, e isso é servir as regiões todas do país. Fim de citação. Durante 2 anos, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação foi bombardeado para criar rotas políticas, independentemente da sua rentabilidade comercial e de poderem agravar as contas das empresas, o que obrigaria o Estado a injetar dinheiro, ainda mais dinheiro, na TAP. O que fez o Ministério das Infraestruturas e da Habitação? Pressionámos alguma vez a Comissão Executiva a fazer serviço público? Não. Criámos alguma rota em particular? Não. Pedimos algum desvio ao plano de reestruturação? Não. Nunca cedemos a nenhuma pressão externa, nem fizemos qualquer pressão interna. A nossa resposta foi sempre a mesma. Quem decide para onde a TAP voa é a Comissão Executiva. Quando os meus colegas nos negócios estrangeiros, com a pasta das comunidades, me falavam dos anseios dos portugueses espalhados pelo mundo, em particular, da Venezuela e na África do Sul, para onde a TAP deixou de voar na pandemia, a nossa resposta era: quem decide para onde a TAP voa é a Comissão Executiva. Quando o Turismo do Algarve, em março de 21, quis saber por que motivo a TAP não voava mais a partir de Faro e apresentou propostas concretas para criar rotas a partir desse aeroporto, a nossa resposta foi: quem decide para onde a TAP voa é a Comissão Executiva. Quando a Euroatlantic, em julho de 2021, se veio queixar do Estado não lhe ter prestado auxílio durante a pandemia e propôs que a TAP lhe comprasse serviços, sob pena da Euroatlantic apresentar uma queixa à Comissão Europeia contra a TAP, a nossa resposta foi: quem toma decisões de crise operacional é a Comissão Executiva. Quando a White, que reuniu com todos os deputados, reuniu comigo em outubro de 2022 para protestar contra a decisão da TAP de não renovar o contrato de operação dos ATR, a nossa resposta foi: a tutela não vai reverter decisão nenhuma, porque quem toma decisão de crise operacional é a Comissão Executiva. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, impende sobre o Ministério das Infraestruturas e da Habitação a acusação de ingerência política, sem que, aliás, alguém alguma vez tenha feito o mais pequeno exercício ou esforço para definir tal conceito. Creio que já ficou visível a enorme ironia desta narrativa. Não só o Ministério das Infraestruturas e da Habitação sempre criou um anel de segurança em torno da empresa, como muitos dos que nos acusam de ingerência, afinal, exigiam que a TAP voasse para todo um conjunto de destinos só porque o Estado estava a financiar a empresa. A atitude do quero, posso e mando, do agora que o país pagou pela empresa, a TAP tem que voar para todo lado, ou, na memorável citação do Dr. Rui Rio, como a TAP é pública e funciona com dinheiros públicos, tem de exigir, esta nunca foi a postura do Ministério das Infraestruturas e da Habitação. Pelo contrário, sempre fizemos o que era a nossa obrigação: proteger a TAP de todas as pressões para que estivessem garantidas as melhores condições para cumprir o plano, de cuja rigorosa execução depende o seu futuro. Porque uma coisa é certa: a forma mais fácil de destruir uma companhia de aviação é começar a criar rotas por motivos políticos. Se tivéssemos cedido uma ínfima parte destas pressões, não só isso sim seria ingerência, como levaria ao degradar das contas da empresa, ao incumprimento do plano e à necessidade de injetar mais dinheiro. Mas vamos aos casos concretos de ingerência do que nos acusam. Das centenas de horas de audições, senhores deputados, identifico 2, claramente: a alteração do voo do senhor Presidente da República e o episódio da frota dos carros da TAP. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, naturalmente penalizo-me pelo comentário que partilhei com a ex-CEO sobre o senhor Presidente da República, embora quisesse tão só sinalizar, junto de alguém com quem tinha uma relação profissional de confiança, o apoio que o senhor Presidente da República deu à difícil decisão do Governo de resgatar a TAP em 2020, reconheço que não devia ter emitido nem partilhado aquela opinião, tanto no seu conteúdo como na sua forma. Mas sobre este tema, permita-me ainda assim sublinhar alguns elementos. Em primeiro lugar, não partiu de mim a iniciativa de pedir nada. Eu sou o destinatário de um e-mail que a ex-CEO me endereça a expressar uma dúvida. Em segundo, limitei-me a partilhar uma opinião. Ela foi sem dúvida infeliz, mas eu não dei nenhuma instrução. Na relação de respeito que tinha com a ex-CEO, uma opinião minha era isso mesmo e ela sabia-o. Uma opinião para ser tida em conta se não causasse dano à empresa, o que caberia a ela própria avaliar. Terceiro, tanto sabia que não era uma instrução, que a ex-CEO tomou a decisão que entendeu ser a melhor na esfera da sua autonomia e a sua decisão foi a de não alterar o voo. Por fim, eu não fiz qualquer acompanhamento deste caso, nem procurei saber que decisão a ex-CEO tomou sobre o voo. Se tivesse sido uma instrução que não tivesse sido cumprida, mereceria, por certo, uma chamada de atenção. Mas nada disto aconteceu. A única vez que eu voltei a ter contacto com este tema foi quando o e-mail foi tornado público nesta CPI. Segundo caso de ingerência, a frota automóvel. Sobre isto, quatro notas. Primeiro, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação soube deste caso pela imprensa. Não tivemos conhecimento prévio, nem tínhamos de ter, da opção adotada no quadro da política corrente de mobilidade da TAP. Segundo, quando a notícia foi publicada a 5 de outubro de 2022, gerou imediatamente alarme social, motivando o comentário do Sr. Presidente da República e críticas de partidos políticos e sindicatos da TAP. Ou seja, em terceiro lugar, em poucas horas, o caso deixou de ser um tema de gestão corrente da TAP e transformou-se num problema político. E quando um tema operacional se transforma num problema político, passa a exigir a intervenção da tutela política. Foi neste momento que dissemos à TAP para reverter a decisão, para estancar a polémica. Sim, puxámos o travão de mão, mas fizemos-lo numa situação limite e excepcional para resolver o que se tinha transformado num furacão político. Em quarto lugar, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação não se imiscuiu na solução subsequente do problema. Apenas apelámos ao bom senso da administração e a TAP resolveu como entendeu. Até à minha saída de funções, não tive mais notícias nem procurei ter sobre este assunto. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, já tive a oportunidade de referir que a interação entre as áreas das finanças e das infraestruturas e da habitação sobre e com a TAP foi muito intensa nos últimos meses de 2020 e o fim de 2021, por causa das negociações com Bruxelas. Em 2022, com o plano aprovado, a relação entre as tutelas entrou em velocidade de cruzeiro, mas desenvolveu-se sempre com a fluidez normal. Esta questão é importante, porque durante os meses foi alimentada a acusação de que o então chairperson e a CEO da TAP estavam impedidos de estabelecer contacto com o Ministério das Finanças. Esta tese é absurda, grave e irresponsável. Absurda porque infantiliza gestores profissionais com experiência internacional e que ganham muito dinheiro. Grave porque visa atribuir a um secretário de Estado práticas e declarações que não tiveram lugar nem a lei lhe confere esse tal poder. E irresponsável porque estão assentes em alegadas provas inexistentes ou então fáceis de refutar. Desde março, de fim de março, que foi colocada a circular dos meios de comunicação social e amplamente citada nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, uma mensagem entre mim e a ex-CEO. É uma mensagem, nem sequer é um e-mail, nem sequer conseguiram perceber isso. A mensagem tem sido usada de uma forma truncada e manipulatória. Como ao longo destes mais de 3 meses ninguém a leu na totalidade, sou obrigado a fazê-lo aqui. A 6 de junho de 2022, questiono a ex-CEO e cito, boa tarde, pediu uma reunião à Ministra do Trabalho, fim de citação. Sublinho, a reunião era com a Ministra do Trabalho, um Ministério que não tutela a TAP. A esta questão a CEO responde, sim, Hugo, temos uma longa lista com a Ana Dionísio, fim de citação. Face a esta resposta, eu escrevo, Cristine, de novo, todas as questões colocadas ao Governo devem ser colocadas através de nós. Isto aconteceu tantas vezes que eu já não sei o que dizer. A TAP é a nossa única companhia que se comporta desta forma. O Ministério das Infraestruturas e da Habitação é a única porta de entrada para o Governo. Não existem ligações diretas entre a TAP e os outros ministérios. Fim de citação. Esta é a parte conhecida da mensagem. Mas nunca ninguém leu a troca que se segue. Porque no dia seguinte, 7 de junho, a ex-CEO afirma que está, cito, disponível para falar sobre o assunto, ao que eu respondo que não existe muito para falar. A TAP está sob a tutela de 2 ministérios. O Ministério das Infraestruturas e da Habitação e o Ministério das Finanças. Qualquer outro contacto com outro membro do Governo ou outra entidade pública deve acontecer através do nosso Ministério. Estas são as regras e todas as empresas as seguem, menos a TAP. É realmente desagradável que depois destes meses isto continue a acontecer. Fim de citação. A troca de mensagens, lida na totalidade, comprova que, primeiro, a mensagem foi motivada por uma reunião pedida pela ex-CEO a um Ministério que não tutela a TAP. E que, por isso, a minha advertência nada diga respeito à relação da ex-CEO com as finanças. Segundo, eu reporto explicitamente que a TAP tem 2 tutelas, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação e o Ministério das Finanças. Por fim, esta conversa ocorreu 4 meses depois, sublinho, 4 meses depois, ao processo de cessão de funções na Engenheira Alexandra Reis. Mas há mais. É que a própria engenheira Christine, afinal, a destinatária da mensagem e que a saberia interpretar, já tinha desmentido esta fantasia aqui nesta comissão. Na audição de 4 de abril, quando o Sr. Deputado Bernardo Blanco questionou a ex-CEO da TAP se, e cito, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação lhe disse que só podia comunicar com este e com mais nenhum ministério, tendo sido repreendida quando falou com outro, fim de citação, a ex-CEO respondeu a esta mensagem que, e cito, foi no seguimento de uma interação minha com outro ministério, não as finanças. Honestamente, da boa relação que mantinha com o ex-secretário de Estado das Infraestruturas, compreendi também que ele queria tomar conhecimento, fim de citação. E segundos depois, acrescenta, penso que o seu comentário foi apenas para clarificar que o Ministério das Infraestruturas e da Habitação era a tutela e o ponto mais importante de contacto, se não o único, para tudo o que eram questões operacionais. Repita as suas palavras, questões operacionais. Se esta CPI tem servido para alguma coisa, é para mostrar que é possível produzir teorias fantasiosas e julgamentos sumários de caráter e de competência a partir de leitura de fragmentada de mensagens avulsas de telefone, de e-mails e outros documentos esparsos. Mas para compreender um texto, é necessário compreender o contexto. E eu vou explicar o contexto desta mensagem em duas partes.
Senhora Doutora Mendes, a única coisa que eu lhe pedia, e não querendo interromper o seu depoimento, era que fizesse juízos sobre esta CPI. E que qualificasse a CPI. Isso eu pedia-lhe que não fizesse e que não passasse essa linha, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou continuar. Em primeiro lugar, quando, na mensagem em causa, falo de todas as questões, falo apenas das de ordem laboral e operacional. Isso era óbvio para mim e para ela, como a própria aqui reconheceu. Tão óbvio que não foi preciso explicitá-lo na mensagem. Eu nunca discuti com a engenheira Christine Weiner questões de cariz financeiro ou societário. Quando queria inteirar-me destes temas, falava com o meu colega nas finanças ou com o CFO da TAP. Aliás, nas reuniões habituais que mantinha com a ex-CEO, quando havia necessidades de discutir questões de cariz ou com impacto financeiro ou societário, ela fazia-se, por sua iniciativa própria, acompanhar pelo CFO. Para que fique claro em definitivo, quando afirmo na mensagem que todas as questões deviam ter como porta de entrada o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, refiro-me exclusivamente às de tutela setorial, ou seja, as de cariz laboral e operacional. Lembro que, da reorganização da Comissão Executiva apresentada em janeiro de 2022, a ex-CEO ficou com o pelouro dos recursos humanos. As negociações dos novos acordos da empresa eram um dos maiores desafios da Comissão Executiva e foi esse o tema que mais horas consumiu das reuniões que mantive com a ex-CEO da TAP nesse ano. Segundo elemento essencial do contexto da mensagem, qual o motivo da minha advertência? Se recordo à ex-CEO que a tutela da TAP pertence ao Ministério das Infraestruturas e ao Ministério das Finanças, é para lembrar que a TAP não se relaciona com o Governo em geral, mas através dos ministérios que a tutelam em função dos temas a resolver. O que se passava era que em 2022 a CEO da TAP começou a dirigir-se a membros do Governo para resolver problemas diretamente com eles. Fui tomando disto conhecimento porque era questionado por colegas meus em reuniões de secretários de Estado, dizendo-me que a TAP tinha falado com eles para tratar deste ou daquele assunto. Colocavam-me questões que eu, que tutelava a TAP, desconhecia e não sabia como responder, o que era no mínimo constrangedor. Isto aconteceu com pelo menos 4 ministérios: Defesa, Negócios Estrangeiros, Trabalho e Administração Interna. Por exemplo, 2 meses antes da mensagem em causa, a 12 de abril de 2022, soube que a CEO tivera uma reunião com o meu colega da Administração Interna, Youssef. Ela confirmou a reunião e disse que nela foram discutidas as dificuldades que se adivinhavam no fim de semana da Páscoa para o aeroporto. Perante isto, escrevi esta mensagem, e cito, da próxima vez, por favor, avisem-nos. Nós também devemos participar. O nosso Ministério tutela a TAP e todos os membros do Governo deviam respeitar este circuito. Se eles querem conversar com a TAP, deviam fazê-lo através de nós. Se isto não acontecer, diga-nos. É uma regra que se aplica a todo o Governo. Por isso, eu não contacto diretamente outras empresas públicas que são tuteladas por outros ministérios. E o inverso também devia acontecer. Se pretendem falar com outros membros do Governo, façam-no, por favor, através de nós. Caso contrário, nós perdemos o fio à meada das questões discutidas e este circuito de procedimentos transforma-se numa grande confusão. Fim de citação. O que estava em causa, mais uma vez, não foi nenhuma tentativa de excluir o Ministério das Finanças. A TAP, como qualquer outra empresa pública, tem o seu canal institucional autónomo com o Ministério das Finanças, que se relaciona com as suas entidades, que tutela, quando, como e pelos motivos que entender. Eu não sabia, nem tinha de saber, quantas vezes a administração da TAP falava com as finanças, tal como não sabia, nem tinha de saber, quantas vezes a administração da TAP, da nave ou dos portos reunia com as finanças. Senhoras e senhores deputados, é simplesmente, desculpem a frontalidade,